Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É uma alegria novamente estar aqui com vocês, né? Poder servir ao Senhor, né? Juntamente com os irmãos, porque nós entendemos que, né, servimos o mesmo reino e entendemos que tudo que tem acontecido em Rio Bonito, São João e também agora em Arapongas, vem dessa unção, né? Nós temos a unção que nós respeitamos, né? Então tudo que está acontecendo porque nós respeitamos a unção que está nos nossos pastores e só vivemos aquilo que aprendemos com eles, só reproduzimos aquilo que eles nos ensinou com tanta graça e com tanta sabedoria. E, irmãos, o pastor Tiago, meu esposo, está ministrando lá no Rio Bonito nesse momento, né? Por isso que não pôde estar comigo aqui, mas as minhas discípulas, a Eliane e a Josi, estão aqui me acompanhando. Eu falei para elas que elas vieram para ser minhas intercessoras, né? Para estar ali orando, intercedendo por mim, né? Para que Deus possa fazer algo nas nossas vidas nessa noite, para que Deus possa ministrar o meu e o seu coração. Quando o Senhor me deu essa palavra, irmãos, eu confesso que eu preciso ainda pregar ela para mim várias vezes, né? Eu ainda preciso que Deus trate isso ainda comigo, todos os dias. E quando o Senhor falou comigo esse tema, né, Livres do Medo, eu estava ouvindo o Pedro e ele estava cantando uma musiquinha, e a música diz assim: eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo do trovão. E naquela hora Deus começou a ministrar o meu coração sobre o medo. Você já sentiu medo em algum momento? Né? Infelizmente eu e você já sentimos medo, né? E é sobre isso que eu quero ministrar com você, porque foi isso que Deus falou ao meu coração, é isso que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Eu gostaria que você abrisse um texto comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e depois 1 João 4, 18. 2 Timóteo 1,7, a palavra diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agora abre lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Feche seus olhos. Peça para que o Espírito Santo ministre o seu coração nessa noite. Peça para que Ele fale com você. Espírito Santo, nós nos colocamos, ó Deus, na sua dependência agora. Nós nos rendemos ao seu agir, nós nos rendemos à sua vontade e ao seu amor nessa noite. Pai, que o seu amor venha sobre nós e que o seu amor nos liberte de todo medo, de toda a escravidão que o medo possa produzir em nós, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que nós possamos sair deste lugar livres, ó Deus, de todo medo, em nome de Jesus. Amém. E eu quero começar tentando entender com você o que é o medo. Já parou para pensar o que é o medo? Né, eu li uma definição de medo e diz assim que é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a um perigo. E aí diz assim que isso inconscientemente vai produzir em mim e você algumas características físicas. Algo acontece no nosso físico quando nós sentimos medo. E o medo, ele pode provocar duas reações de definição, ou confronto ou fuga. Mas a maioria das vezes, irmãos, diante do medo, a gente foge. Não é assim? O medo, ele produz esse sentimento em mim e em você de fugir. O medo, ele pode ser uma cadeia e ele pode nos dominar. Existe um medo que é saudável, né? Porque se a gente não tiver medo de algumas coisas, a gente pula de prédio, a criança quando não tem medo ainda das coisas, ela quer pôr o dedo na tomada, ela não tem esse medo que traz essa certa segurança. Mas esse medo, né, que eu quero falar com você nessa noite, que vai produzir em nós uma cadeia, que vai nos dominar, a gente precisa ser liberto desse medo que gera pavor, né? O pavor também é um tipo de medo, e o medo, ele não traz paz. Né? Quando você sente medo, você não sente paz. Né? E o medo, ele é uma evidência falsa do que parece real. Porque quando a gente sente medo, a situação parece real, mas é produzida por conta do nosso medo. A gente olha aquilo de maneira diferente. Quando a gente é criança, a gente tende a ter mais medo das coisas. Né? Hoje, à tarde, o Pedro estava na sala e eu estava no quarto de oração e de repente eu escutei ele me chamar. E ele me chamou e ele chamou o Thiago e eu desci lá e ele falou, mãe, tem um bicho aqui, tem um monstro aqui. Eu falei, mas que monstro, Pedro? Daí, debaixo da mesinha, assim, da sala, tinha um insetinho desse tamanho, assim. Daí ele falou, vou chamar o pai para matar, que ele sabe que eu tenho medo de algumas coisas. Vou chamar o pai para matar. Eu falei, não, esse aqui eu resolvo para você. Mas o medo tende a produzir em nós essa visão distorcida. A gente começa a ver as coisas de maneira diferente. E a Bíblia fala que nós precisamos ter paz. E a paz, ela é contrária ao medo. Porque se a gente não tem paz, a gente não tem autoridade nenhuma, nós não temos poder nenhum para vencer Satanás. Para vencer Satanás, nós precisamos viver em paz. E a Bíblia fala assim que a paz que Jesus dá para a gente é muito diferente da paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo é a ausência de problemas. A paz que o Senhor promete e Ele tem para mim e para você, é uma paz que mesmo quando as dificuldades vêm, a paz do Senhor guarda o nosso coração e a nossa mente. Então é dessa paz que nós precisamos, porque não adianta nada você não ter paz e ter as coisas. Né? Não adianta nada sem paz eu ter um emprego, eu ter casa, eu ter dinheiro, eu ter as coisas se eu não tiver paz. A paz precisa ser esse árbitro do nosso coração. A paz precisa guardar o nosso coração em todo tempo. E não medo. Quantas vezes o nosso coração é dominado pelo medo? Você já sentiu medo de alguma coisa? Irmãos, eu já senti muito medo. De coisas bobas, que só eu tenho medo. Né? Tem coisa que só a gente que tem medo. Né? Coisas naturais. Tem coisa que só eu. Eu vou contar para vocês um pouco do que eu tenho medo, né? Mas eu tenho certeza que você já sentiu medo, que você já gritou de medo. Né? A Bíblia fala que quando os discípulos estão lá no meio da tempestade, eles gritam de medo. Você já gritou de medo? Eu já gritei de medo. Né? O medo, ele produz isso na gente. Naturalmente, né? Quando a gente sente medo, a primeira coisa que a gente deseja é sair daquela situação. É fugir, é sair daquilo que nos traz medo. Eu me lembro, irmãos, que o meu irmão Felipe, né, o mais novo, hoje ele tem 13 anos, mas ele é muito medroso também. E ele tinha medo de palhaço. E um dia ele foi dormir na minha casa, pousar na minha casa, e isso deve fazer uns 2 anos, não, é recente. E aí eu não sei o que ele olhou no celular antes de dormir, que ele viu a figura de um palhaço. E aí... ele disse que tentou ligar pro Thiago, daí ligou pra minha mãe, que estava a 400 quilômetros de lá, porque ele estava morrendo de medo. Né? Na cabeça dele devia ter um palhaço ali no corredor que impedia ele de sair do quarto que ele estava dormindo para ir me chamar. E aí ele ligou pra minha mãe orou com ele, mandou texto bíblico, mandou ministração, porque ele passou aquela noite sem dormir, por causa de medo. Ele achava que tinha um palhaço ali naquele corredor, que a hora que ele abriu, ele falou, não conseguia abrir a porta do quarto, que parecia que eu ia ver um palhaço. E ele passou aquela noite sofrendo por causa do medo. O medo paralisou ele, ele não tinha reação. E aí, como eu falei que ele é muito medroso, e do jeito que ele é medroso, o Thiago, né, o marido não tem medo de muita coisa, e provocava o coitadinho do menino. Uma outra vez ele era menorzinho, ele devia ter uns 6, 7 anos, ele foi dormir em casa. E aí depois do culto, ligamos a TV e passando aquele programa do Silvio Santos e tinha aquelas câmeras escondidas. E aí mostrava uma mulher muito feia e ela se escondia dentro do carro e aí quando a pessoa entrava ela assustava. E aí à noite o Thiago pegou, colocou o celular debaixo da cama do Felipe. E aí o celular ligado e de dentro do quarto ele ligava e ele falava assim, Felipe... E o coitado do Felipe ficou apavorado de medo. Acredito que ele fez isso, irmãos. E aí aquele Felipe chorava de medo, ao ponto que ele teve que dormir com a gente. De tanto medo que o menino sentiu, porque o Thiago provocava medo. Centenas de histórias né? Do Tiago provocando medo no Felipe. Mas eu também tenho medo de algumas coisas, irmãos, que ninguém tem medo. Por exemplo, eu tenho medo de passarinho, acredita? É bobo, né? Pode rir, porque é engraçado, mas eu tenho medo. Quando eu comecei a namorar com o Tiago, de novo, Tiago, né? Quando eu comecei a namorar com ele, então lá no sítio onde ele morava, tinha muitas galinhas. E eu, irmãos, eu tenho medo de verdade, é pavor. E aí, ele me chamou assim, no terreiro, e de repente ele me segurou, ele começou a tacar milho para as galinhas, e elas vieram tudo no meu pé. E a minha vontade era de sumir dali. E é horrível a gente ter essa sensação de medo. Uma vez, o pastor Cezinha e Sueli foram jantar em casa, isso não faz tempo, foi o ano passado. E aí a gente terminou de jantar, eu sentei na sala com a Sueli, e eles ficaram assim na mesa de jantar, e de repente eu vejo um bicho, um voo assim, só vi aquela sombra. E na hora eu pensei assim, um morcego. Irmãos, eu saí correndo, eu larguei todo mundo. O Pedro estava no banheiro, eu esqueci dele, esqueci do pastor, esqueci da Suelen. E eu corri, me tranquei no quarto, né? A Suelen lá na sala, aquele bicho voando em cima dela. Foi muito engraçado, né? E aí o Tiago e o pastor saindo. Aí o Pedro no banheiro chamando, o Lucas brincando e a gente correndo. E eu correndo do morcego, eu esqueci de tudo naquele momento. O medo me cegou, eu esqueci das pessoas, esqueci de tudo. E não foi a única vez, irmãos, várias vezes entrou um morcego na minha casa. E por incrível que pareça, um dia eu estava lá na Batista da Lagoinha esse ano, num evento de jovens, estava eu e a Gisele. E aí entrou alguns pombos dentro da Batista da Lagoinha ali, entrou, voaram um pouco. E aí um dia no final de um culto, eu vi que voou um bicho assim, e eu fico atenta a esses bichos que voam. Eu vi que voou, e eu falei assim, tá muito pequeno para ser um pombo. E aí, de repente, passou assim, ó, pertinho de mim, era um morcego. Dentro daquela igreja maravilhosa, um morcego. A sorte que tava terminando o culto, acabou o culto, falei, Gisele, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, porque tem um morcego voando dentro desse lugar. Irmãos, eu saí, passando por cima de todo mundo, desesperado por causa daquele bicho, depois mandei uma mensagem pra Sueli, tem um morcego dentro da lagoinha, acredita? É só comigo, só porque a gente tem medo. Né? Então, o medo, ele vai produzir algumas coisas na gente. Eu corro, eu fujo, eu perco a razão se colocar um pássaro perto de mim, né? O medo, ele sempre vai produzir alguma coisa no nosso físico, né? O boca seca, tremor nas pernas, tem gente que dá risada, tem gente que acelera o coração. Eu não sei qual que é a sua atitude quando você tem medo. Mas quando o medo não são de coisas naturais, como eu contei para você aqui as minhas histórias, mas às vezes a gente tem medo das coisas espirituais, a gente tem medo de se envolver com as coisas de Deus. E a gente precisa manter sempre a confissão da fé. A gente precisa, né, falar mais das coisas de Deus do que daquilo que a gente sente. Em momentos de medo, você não tem que ser dominado por ele. Você não pode ser dominado pelo medo. A gente precisa viver de acordo com a nossa fé. Mas quais são os tipos de medo? Né, as pessoas, muitas vezes, a gente pode ter medo de coisas que têm mais medo de nós do que nós delas. Por exemplo, eu tenho medo de passarinho. O passarinho vai ter muito mais medo de mim do que o dele. Mas eu sinto isso. Mas tem gente que tem medo de coisas, tem gente que tem medo de lugares, de animais como eu. Né? Eu conversei com uma moça que tinha medo de, que tem medo de minhoca. Eu falei, você é pior do que eu. Eu achei que, porque que é minhoca? Nem se mexe, não vai nem chegar perto dela. Mas ela tem pavor de minhoca. Mas às vezes o seu medo não são de coisas assim engraçadas. Às vezes você tem medo de pessoas. Às vezes você tem medo do confronto, de ser confrontado. Às vezes você tem medo da rejeição. Aí você não se expõe, você não quer fazer nada porque você tem medo de ser rejeitado. E aí você deixa de fazer, você deixa de viver. Porque você tem medo de ser rejeitado, de ser criticado. E quando a gente tem medo das pessoas, medo do que as pessoas vão dizer, medo da crítica, A gente deixa de viver a vontade de Deus para nós, a gente começa a viver a vontade das pessoas. Porque eu deixo de fazer as coisas com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer ao meu respeito. Tem pessoas que têm medo de falhar, medo de errar. E aí nunca vão crescer porque a gente vai errar, porque a gente vai falhar. Mas esse medo não pode nos parar. Às vezes você, por medo de falhar, você não se envolve nas coisas. Às vezes tem medo da responsabilidade, por isso você tem medo de tomar decisões. Você tem medo de decidir algumas coisas na sua vida. E aí você passa a vida toda sem tomar uma decisão, sem fazer nada de relevante, simplesmente porque você tem medo. Quais os medos que cercam o seu coração? Quais os medos que estão no seu coração hoje? Existem algumas coisas na sua vida que têm te parado? Você tem medo de coisas novas? Você tem medo da novidade? Do novo? Do que você tem medo? Medo da morte? Tem gente que tem medo da morte. Medo de perder pessoas. Medo de sentir dor. Tinha uma amiga minha, quando ela engravidou, ela dizia assim para mim: mas eu tenho muito medo do parto. Eu tenho muito medo de sentir dor. E ela tinha escolhido parto normal. Eu tenho medo de sentir dor. Eu falei: mas com medo ou sem medo, você vai sentir dor. É inevitável. E a gente tem medo de dor, a gente tem medo do passado. E você não gosta nem de lembrar. Porque você tem medo porque aquilo te feriu. Medo de más notícias. Eu tinha muito medo disso. Quando tocava o telefone, eu ficava apavorada. Falava: meu Deus, o que aconteceu? Quando minha mãe ligava fora de hora, fugia do horário dela ligar, eu já pensava: alguma coisa aconteceu. E às vezes você assim tem medo de más notícias. Né? Tem medo daquilo que pode chegar e ser contrário àquilo que você espera. Medo da carência, medo de passar necessidade. Tem gente que tem medo de ofertar, medo de dizimar porque tem medo de faltar para si. E o princípio de Deus é: quanto mais a gente entrega, quanto mais a gente oferece, mais o Senhor vai nos dando. É a lei da semeadura: quanto mais você semear, mais você vai colher. Tem gente que tem medo da solidão, medo de problemas, medo de dificuldade, medo de passar por dificuldade. Normalmente nós temos medo daquilo que nós não entendemos. Nós temos medo daquilo que foge do nosso controle. Quando eu penso nas coisas simples que eu tenho medo, por exemplo, eu tenho nojo de barata. Eu não tenho medo dela, porque eu consigo controlar ela, né? Eu consigo controlar, pego o chinelo, vou lá e mato. Né? Mas, quando eu olho o passarinho, pra mim, na minha visão, eu não tenho controle nele. Quando eu vejo um rato, eu não tenho controle. Né? Quando eu falei que eu gritei de medo, teve um dia que entrou um rato em casa, e a hora que eu cheguei na cozinha, assim, que eu vi aquele rato, eu dei um grito que ele fugiu e foi embora, o rato. E aquele dia eu gritei de medo, porque eu não consigo controlar aquele bicho. A gente tem medo daquilo que a gente não entende. Daquilo que foge do nosso controle. O que tem te limitado? Porque o medo, ele nos limita. O medo, ele pode nos controlar. Às vezes você tem medo de passar algumas dificuldades. Porque você não consegue controlar. A vida é uma grande aventura que às vezes a gente não vai controlar algumas coisas, mas a gente não pode viver com medo. Você tem vivido com medo? Com medo de perder? Com medo de não produzir os resultados esperados. Às vezes você fala assim: ah, eu não vou ser líder de célula porque eu não vou conseguir produzir o resultado esperado. E aí você cria algumas coisas na sua cabeça, na sua mente, e aí você desiste de viver porque você já sofre por antecedência, com medo. Com medo de não conseguir. Nós precisamos identificar os nossos medos. Nessa noite, peça para que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração quais os medos que estão dentro de você. Porque às vezes a gente não para perceber que algum comportamento, alguma atitude que eu tenho tido é porque existe um medo dentro do meu coração. E o medo, ele pode ser passado de geração em geração. Se você olhar para você, às vezes você tem medo daquilo que os seus pais têm medo. A minha mãe tem medo de água. Nunca deixou, irmãos, a gente ter aquelas piscininhas de 1000 litros. Verdade, eu e meu irmão, nunca, é porque ela fala assim: pode morrer afogado num balde de água, ela dizia. E ela nunca deixou a gente ter. E hoje às vezes eu percebo que eu reproduzo isso na vida do Pedro, que se ele vai na piscina, se ele vai em algum lugar, eu estou lá cuidando, porque eu lembro dela dizendo para mim que a gente pode morrer até num balde de água. Mas existem alguns medos que eles passam de geração. Em toda a família a gente pode ouvir alguma situação de medo. Eu tenho certeza que você tem alguma situação engraçada de medo para contar. Mas às vezes pode existir situações sérias, de coisas que têm parado famílias, gerações, por conta do medo. Quando eu olho para Gideão, quando o Senhor chama ele e fala assim, eu sou o mais pobre, a minha família é a menor. Eu penso, irmãos, que a família dele o tempo todo dizia isso. Eles tinham medo de ser rejeitado, eles tinham medo de não ser aceito. E Gideão cresce com aquela mentalidade que a família dele não poderia, que ele não poderia. Existe algum medo que tem te limitado? Às vezes nós somos da geração de gente medrosa e a gente acha que é normal. Às vezes todo mundo da sua família tem medo de falar em público. E você acha que é normal? É normal, minha família toda é assim. Não é normal. Comportamentos que nos param, nós precisamos vencer. E em Deus, nós podemos vencer todo medo. Porque o medo não pode nos limitar. O medo não pode nos parar. E Deus tem razões suficientes para lançar fora do meu e do seu coração todo medo. Qual o medo que você sente? Quais os medos que você tem sentido? Porque o medo, ele vai nos impedir de desfrutar das promessas de Deus, de viver os sonhos de Deus. A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus, né, antes, né, do nosso nascimento, ele sonhou comigo, com você, e ele escreveu um livro ao nosso respeito. E sabe, irmãos, o meu questionamento esses dias é, Senhor, será que eu tenho vivido tudo que o Senhor escreveu para mim? Será que eu tenho vivido todos os sonhos, todos os projetos, todas as promessas? Agora, o medo pode me impedir de viver os sonhos e as promessas de Deus para as nossas vidas. A Bíblia conta lá em Números 13, a história dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã, para ver como era a terra. A Bíblia fala que 10 deles voltaram e disseram, não tem jeito. São maiores do que a gente, são mais fortes do que a gente, a terra é boa, mas não tem como. Eu penso que o sentimento que tomou o coração deles foi o medo. Eles tiveram medo de ir enfrentar, de ir conquistar, de ir fazer aquilo que Deus tinha falado para eles. E eles recuaram. O medo nos faz recuar. Eles desistiram, eles acharam difícil demais, eles tiveram medo de fracassar, de não conseguir, e decidiram ficar no mesmo lugar. O medo tem te pedir de avançar, mesmo quando o Senhor prometeu? Mas a Bíblia fala que dois deles, Josué e Caleb, disseram, não, a terra o Senhor nos deu e nós vamos vencer. Qual tem sido a sua postura diante das dificuldades? Porque o medo, ele precisa ser apenas um sentimento, mas não uma cadeia nas nossas vidas. Ele pode até bater na porta do nosso coração e ele vai bater. Mas eu preciso resistir e eu preciso enfrentar. Porque o medo, ele vai fazer com que eu e você, que a gente acredite em coisas que não existem. Em barreiras, em impedimentos que não existem. Ele vai fazer a gente se ver de uma maneira que Deus não nos vê. Os 10 espias, eles se viam muito menores do que aquelas pessoas que habitavam na terra de Canaã. Eles não conseguiam se ver como o Senhor os via. Eles não conseguiam olhar para si e ver que a força de Deus estava neles. Diferente de Davi, que quando chega diante de Golias, ele fala, eu vou contra você na força de Deus. Ele vence o medo. Ele vence as suas limitações porque ele sabia quem ele era no Senhor. O medo, ele sempre vai distorcer a nossa visão. Basta você lembrar dos seus medos de criança. Como que a gente distorce as coisas quando a gente é criança? Eu lembro dos meus medos, das coisas que eu tinha medo quando eu era criança. Né? E como a gente vê diferente. E como a gente imagina que existe mesmo alguma coisa, sendo que não existe. O medo nos faz imaginar coisas. O medo tem o poder de nos parar. O medo pode te parar. O medo pode tomar conta de você e fazer você perder os teus sonhos. Fazer você perder a capacidade de realizar. O medo é muito diferente da coragem. E a Bíblia fala que o Senhor nos deu, não um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de coragem, de ousadia. A minha pergunta para você é por quê você está com medo. Abre sua Bíblia, Mateus 8. Versículo 23. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o barco, e de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Esse texto bíblico é muito conhecido, mas Jesus está ali no barco com os discípulos, eles, né, estão ali no meio do mar, e de repente vem uma violenta tempestade, a Bíblia fala. E foi de repente, eu imagino que deveria estar sol, que o tempo deveria, né, estar propício, as coisas deveriam estar tudo de acordo, mas de repente vem uma tempestade. As tempestades vêm de maneira de repente. Elas não avisam quando vão vir. E a Bíblia fala assim que os discípulos, eles começaram a ficar desesperados e Jesus dormia. No meio de uma tempestade só dorme quem está tranquilo, quem está em paz. E Jesus dormia. Porque Jesus não perdeu o controle de nada. Ele dormia. E aqueles homens desesperados. E aí eles chegam, eles vão acordar até Jesus. E eu imagino. Uma pessoa desesperada, ela não acorda a outra dizendo assim: Jesus. Jesus. Acordaram ele no grito, com certeza. Né? Acordaram Jesus, né? Gritando de desespero. E Jesus acorda e a Bíblia fala que Jesus faz uma pergunta para eles: por que que vocês estão com medo? E eu imagino que quando Jesus acorda, Jesus olha para o desespero dos discípulos, Jesus olha para a tempestade, e ele não entende o porquê que eles estavam com medo. E aí Jesus questiona ele: mas por que que vocês estão com medo? Eu imagino que a vontade daqueles homens era responder assim: por causa da tempestade, nós vamos morrer. Eles falam isso: nós vamos morrer. Meu irmão, por que que você está com medo? Se Jesus não perdeu o controle de nada. Por que que você tem medo de abrir a sua célula? Por que que você tem medo de orar por pessoas? Por que que você tem medo de viver o sonho de Deus? Não é na ausência da tempestade que a gente mostra quem a gente é e que a gente conhece o Senhor, mas é no meio da tempestade que nós descobrimos quem é o Senhor. Foi no meio daquela tempestade que os discípulos conheceram um pouco mais Jesus. Por que que você tem passado, por que que você tem sentido tanto medo? Deus ainda está no controle de tudo e Ele vai continuar no controle para todo, sempre. No céu não existe crise, no céu não existe dificuldade. Jesus pergunta para eles: por que que você está com medo? A Bíblia, em toda a Bíblia tem 365 não temas, sabe por quê? Porque todos os dias vai ter alguma situação que vai nos desafiar. Vai ter alguma situação que vai bater na porta do nosso coração e vai tentar colocar medo em nós. Mas todos os dias ele diz para mim, para você: não temas, não tenha medo. Para mim, irmãos, isso é um desafio. Viver longe do medo. Né? Todos os dias. Eu preciso acreditar nas palavras de Deus que diz: não tenha medo. Não tenha medo. E não podemos viver baseado naquilo que nós sentimos. Porque o Espírito que o Senhor nos deu é de ousadia, é de poder. É esse Espírito que o Senhor nos deu. Não de medo, mas sim de coragem. De coragem para vencer, de coragem para enfrentar, de coragem para viver todos os sonhos e projetos de Deus para você. É coragem. Eu venço o medo, primeiro identificando de onde ele vem. E eu preciso resistir o medo. Você não vai acordar um dia e aí você vai perceber que você nunca mais vai sentir medo. Não, não vai acontecer. Coragem significa, eu ter coragem significa eu continuar fazendo. Eu continuar progredindo, mesmo que o medo venha. Mesmo que o medo venha, eu continuo. Eu vou progredir, eu vou avançar. Mesmo que esse sentimento tenta bater na porta do meu coração, mesmo que o medo tenta me impedir, não, eu tenho coragem. Eu vou avançar. Eu não vou parar. Eu não vou olhar para trás. Como que você tem reagido diante do medo? Você tem se rendido a ele? Ou você tem se rendido ao espírito que Deus colocou dentro de você de ousadia, de poder para vencer? Nós decidimos a quem nós vamos nos render. Eu tenho decidido me render ao Senhor. Eu tenho decidido não fugir. Não fugir das situações, mas eu tenho decidido enfrentar. Para poder avançar, para poder viver o que o Senhor tem para a minha vida. O medo, ele vai fazer você acreditar que as coisas não existem. O medo vai fazer a gente duvidar das promessas. O medo vai fazer a gente achar que não é para nós. Que o Senhor não pode fazer através de nós. Mas em Deus, existe todo o amor necessário para nos libertar do medo. O perfeito amor lança fora do nosso coração todo medo. O perfeito amor lança fora de nós todo o medo. Eu quero citar com vocês, pensar em vocês no, com vocês no texto que é lá em Mateus 14. Eu não vou ler todo o texto por conta do tempo. Mas eu quero que você pense nele. Né, quando os discípulos estão no meio da tempestade. E a Bíblia fala assim, né, Jesus mandou eles ir. Eles estão ali no meio daquela tempestade. E de repente eles veem alguém vindo. E eles começam a gritar de medo. A Bíblia fala, né, que eles gritam de medo. E eles começam a questionar, mas quem é esse? Quem é esse que está vindo ali? E eles questionam. E eles têm medo, irmãos. E naquela situação dos discípulos, né, eu me vejo naquele, diante daquilo. Porque muitas vezes a gente sente medo e a gente, tudo que a gente quer é fugir do lugar, tudo que a gente quer, né, mas a gente pode ter animado ter contigo, Jesus fala, sou eu, pode vir, Pedro. E aí, a Bíblia fala assim que Pedro, ele vai, ele sai do barco, ele sai do lugar seguro, ele vence o medo. Ele sai do lugar seguro e ele começa a andar sobre as águas. E nós, imagina a cena, imagina que maravilhoso que não foi, Jesus vindo, Jesus andando sobre as águas e Pedro fala, se for o Senhor, me manda ir ter contigo. Ele fala, então vem, Pedro. E Pedro vai, Pedro começa a andar, algo maravilhoso. Mas de repente, a Bíblia fala que Pedro começa a reparar na força do vento. E eu penso que Pedro ali reparando na força do vento, ele não repara só na força do vento. Mas ele pensa assim, eu sou humano. Eu não poderia estar aqui. Eu não poderia estar andando sobre as águas. Isso não é para mim. Eu não posso. Ele começa a reparar na força do vento. Quando ele começa a pensar na sua humanidade, ele olha para a força do vento, ele pensa quem ele é, ele lembra de quem ele é, das limitações que ele tem. A Bíblia fala assim que ele começa a afundar. Irmãos, todas as vezes que a gente estiver vivendo algo em Deus, que a gente começar a olhar para as nossas limitações, nós podemos afundar. Nós precisamos manter os olhos no Senhor. E aí a Bíblia fala assim que Deus vem, Jesus vem, pega ele pela mão, socorre. Ele nem um daqueles que estavam no barco, né, se joga. Ninguém quer arriscar, mas Jesus vem e socorre. E aí a Bíblia fala assim que eles entram no barco e o vento cessa, a tempestade se acalma. A Bíblia não fala, irmãos, que quando Pedro entra dentro do barco, que os discípulos estão ali dizendo e pensam assim, e dizem assim para ele, nossa, você estava afundando. Peraí que eu vou pegar uma toalha para te secar. Porque eu não tô, Pedro devia estar encharcado. Pedro devia de pequena fé. A cena, a continuação podia ter sido essa. Pedro ali no canto, se sentindo envergonhado, Os discípulos, eles preocupados em arrumar uma roupa para ele, em secar ele, porque ele estava molhado. Mas a Bíblia, a continuidade dessa história não é assim. A Bíblia fala assim que eles voltaram para o barco, o vento cessou. Os outros discípulos estavam ali. Pedro estava ali encharcado. Mas sabe o que, que eles fizeram? Eles adoraram ao Senhor. Né? Ninguém sequer nota e para prestar atenção que Pedro havia afundado. Que Pedro teve medo e afundou. A preocupação, o foco deles estava em admirar o quão maravilhoso Jesus era. O quão maravilhoso eram as obras das mãos de Jesus e que ele era o Filho de Deus. Pedro estava seco? Não. Pedro, ele estava adorando ao Senhor, mas ele estava molhado. Porque a Bíblia fala que eles adoram ao Senhor. Eles reconhecem quem era Jesus. Eles ficam admirados pelas obras de Jesus, por aquilo que Jesus... Irmãos, Pedro poderia ter ficado ali magoado, sofrendo, porque ele teve medo e ele fracassou. Ele teve medo e ele afundou. Mas essa não foi a atitude de Pedro. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim que quando eles atravessaram o mar, chegaram, e aí a Bíblia fala assim, quando os homens foram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, eles trouxeram seus doentes e suplicavam-lhe que apenas tocassem as bordas do seu manto, e todos os que neles tocaram foram curados. Sabe o que Pedro vai fazer? Imagina. Ele vai organizar as filas para que todo mundo toque em Jesus. Ele não ficou lamentando, irmãos, porque teve um momento da vida dele que ele teve medo e afundou. Ele prossegue. Ele avança. Ele não para. Né, Pedro? Ele está ali ajeitando as pessoas na fila. Ele está ali preocupado em que as pessoas chegassem até Jesus, mas ele estava molhado. Ele tinha afundado, ele tinha errado, ele tinha pisado na bola, ele deixou que o medo tomasse conta da vida dele, mas ele não para. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, por conta do medo, você afundou. Em algum momento da sua vida, você errou por causa do medo. Em algum momento da sua vida, você olha para você e fala assim, eu afundei, agora eu estou molhado, eu errei, eu pisei na bola, eu parei, eu deixei que o medo tomasse conta do meu coração. Pedro passou por isso, mas Pedro se levanta. E Pedro continua realizando as obras de Deus. Pedro continua fazendo aquilo. Imagino que quando Pedro está ali no barco molhado, Jesus fala assim, Pedro, vamos, não podemos parar. Eu preciso de você para salvar esse povo. Eu preciso de você para levar o reino. Sabe, irmãos, às vezes você olha para você e você fala assim, pastor, eu afundei. A minha célula não vai ninguém. As coisas não estão dando certo, eu tentei, mas eu comecei a afundar. Eu quero dizer para você que Jesus conta com você para organizar as filas. Jesus conta com você para salvar essa cidade. Nós não podemos parar, nós precisamos avançar, nós precisamos continuar. E nós precisamos valorizar as pessoas que mesmo molhadas, mesmo encharcadas, estão perto de nós. Porque às vezes a gente quer ser uma igreja de gente seca. De gente que finge que nunca afundou. Mas todos nós tivemos situações de medo. E que tentaram nos parar. E que tentou nos impedir. E que muitas vezes a gente afundou, mas a gente teve alguém que nos socorreu. Alguém que nos ajudou. Eu me lembro que quando eu estudava, irmãos, então, eu sempre fui muito tímida. Muito. A minha mãe era chamada na escola porque eu não conversava. Porque eu não falava. A professora, para ouvir alguma coisa que eu ia ler, ela tinha que sentar do meu lado, de tão baixo que eu falava. Eu não falo alto. Ainda, até hoje eu não falo alto. Mas já venci algumas coisas. Então, eu sempre fui muito quieta, muito tímida. E eu me lembro que uma vez, na escola, sempre, todo ano tinha um festival lá. E aí, era para declamar poesia. Imagina eu, declamando poesia, né? E aí, eu lembro que eu tinha vontade, mas eu não conseguia. Né? Eu chegava na frente da sala, eu já paralisava. Imagina, diante, né? Era num teatro da cidade. E eu me lembro que a professora aquele ano falou assim, Luana, eu quero que você faça. E ela falou para mim, você vai conseguir. Eu falei, ah, então tá, eu vou tentar. Irmãos, quando eu decorei toda a poesia, o problema não era decorar, decorei toda a poesia. Quando eu cheguei na frente da sala que eu ia falar, eu parei, eu travei, eu não consegui. E eu saí com a vergonha porque eu pensei, afundei. Né? Eu me senti assim, afundei. E aí ela veio falar comigo, daí ela falou assim, não, eu acredito em você. Nós vamos treinar juntas. Mas aquela mulher não se importou que eu estava molhada. Não se importou que eu tinha afundado. Eu lembro que ela me levava para a sala dela e ela me ajudou e ela me treinou. E ela foi ali e falou, não, você vai conseguir. E eu venci, eu consegui. Eu fui. Eu declamei poesia naquele lugar. Né? Para mim foi uma vitória isso. Mas teve alguém que não se importou que eu tinha sido envergonhada. Não se importou que eu tinha, que eu estava molhada, que eu tinha errado, que eu tinha afundado. Ela veio e me socorreu e me ajudou. A gente precisa estender a mão para aqueles que às vezes afundam, para aqueles que às vezes erram, para aqueles que às vezes por algum motivo quiseram parar com a célula porque se sentiram assim, afundaram e pensaram, não tem mais jeito para mim, eu estou molhada, todo mundo vai ver. A gente precisa estender a mão e dizer para eles, você precisa ajudar. Tem muita gente aí fora para ser salva. Pedro venceu. Pedro não deixou que o medo parasse ele. Pedro continua. E sabe, quando eu penso no texto, né, que o amor lança fora todo medo, é isso. Porque nós vamos errar. E às vezes o medo vai querer fazer com que eu e você, que a gente pare. Irmão, se eu tivesse decidido parar naquele dia, quando eu ainda era uma criança, porque eu tinha afundado ali diante da sala toda, às vezes eu não estaria aqui. Se aquela professora às vezes não tivesse pegado na minha mão e tivesse falado, Luana, eu vou te ajudar. Não importa que você está molhada. Não importa que o seu temperamento é esse. Não importa que você tenha tanto medo de falar em público, você vai vencer isso. Ela me ajudou. A gente precisa ajudar tantas pessoas que às vezes têm afundado por conta do medo. Eu quero que você volte lá na sua Bíblia, em 1 João, capítulo 4. Diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Pedro poderia ter pensado que Jesus o castigaria, que Jesus o puniria, porque ele não tinha conseguido, porque ele tinha fracassado, porque ele deixou que o medo tomasse conta do coração dele. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus, ele é tão surpreendente que ele não castiga Pedro. Que ele não expõe Pedro, que ele não humilha Pedro, que ele não desfaz de Pedro, que ele não diz para Pedro, Pedro, você, não dá para você agora, você está molhado, né? Você está envergonhando a equipe. Não, mas Jesus vem com amor e fala, nós vamos continuar e você vai ajudar Pedro. Depois Pedro erra de novo, ele nega Jesus, mas Jesus olha para ele com amor e lança fora do coração de Pedro novamente todo o medo e Pedro continua. Eu quero dizer para você que o Senhor está olhando para você. E o olhar dele não é um olhar de punição. É um olhar de amor, dizendo, eu acredito em você. Não importa que você afundou um dia, eu acredito em você. E preciso de você para ganhar essa cidade. Nós podemos, irmãos, viver o sobrenatural. Mas nós precisamos deixar que todo o tempo, o amor de Deus venha no nosso coração nos ajudando. Nos movendo a viver o sobrenatural. E nós precisamos ser uma igreja que valoriza, que estende a mão, que ajuda aqueles que um dia afundaram. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Jesus fala, vamos lá. Tem muita gente para ser salvo. Tem muita coisa para fazer. Mas às vezes você fechou sua célula. Eu quero nessa noite animar você a voltar com ela. Não importa que você afundou, que você está molhado, que você fracassou, que você agiu dominado pelo medo. Deus, ele te estende a mão, o amor de Deus, ele vem sobre você. E ele lança fora do nosso coração todo medo. Esse amor não nos exclui, porque a gente tem dificuldade, porque a gente é limitado. Nós somos e Deus sabe disso. Deus sabe das nossas limitações, mas esse amor lança do nosso coração fora todo medo. E não significa que a gente não vai sentir mais medo. Mas ele lança fora todo medo. E mesmo quando a gente sentir medo de novo, ele vem de novo com esse amor. Sabe, irmãos, eu nunca vou punir o Pedro porque ele sentiu medo. Eu nunca vou punir o Pedro, né? Se ele bater na porta do meu quarto, ele já, às vezes de madrugada ele levanta e vai pro meu quarto, se ele tem algum pesadelo. Eu nunca vou punir ele, vou excluir ele, vou abandonar ele porque ele sentiu medo. A gente sempre, pai e mãe, a gente sempre vai amar, vai cuidar e vai trazer para perto. O Senhor não vai te punir. O Senhor não te rejeita porque um dia você sentiu medo e afundou. Mas o Senhor conta com você, mesmo molhado. mesmo tendo afundado, Ele lança sobre mim e sobre você esse amor. Esse amor que nos acolhe, esse amor que diz assim, eu acredito em você, você vai conseguir. Nós precisamos crer que esse amor de Deus nunca vai nos excluir. E a gente precisa nos aproximar do trono da graça. Eu quero ler com você o último texto para a gente poder encerrar. Salmo 56:3. Abra sua Bíblia nesse texto. Salmo 56:3. Esse texto diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O medo pode vir ainda no seu coração, mas que a sua declaração seja essa: quando eu estiver com medo, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar nesse amor que não vai me excluir, que não vai me punir, que não vai me abandonar, que não vai virar as costas para mim, mas esse amor que vai me acolher. Quando eu estiver com medo, eu confiarei no Senhor. Todos os dias o medo pode bater na nossa porta, mas todos os dias eu preciso declarar a minha confiança naquele que me chamou. Sabe, meus irmãos, o medo tenta bater na porta do meu coração, dizendo que não vai acontecer, dizendo que as pessoas não vão se converter, dizendo que a igreja não vai crescer, que não vai avançar, mas eu tenho decidido todos os dias confiar naquele que me chamou. Confiar naquele que me escolheu. Confiar naquele que me amou primeiro. Quando você olhar para sua família e tiver medo do seu filho não se converter, tiver medo do seu marido não se converter, tiver medo daquele emprego, da porta não se abrir, confie no Senhor. Confie naquele que tudo pode. Que nessa noite você seja liberto das cadeias do medo. Que as cadeias do medo sejam quebradas e que você possa declarar: eu confio no Senhor. A minha confiança está nele. Quando estiver com medo, meu irmão, confie naquele que tudo pode. Confie no Senhor Todo-Poderoso. Mesmo que você tenha afundado, Ele não te despreza, Ele não nos abandona, Ele continua acreditando em você. Mesmo que você fracassou, Ele continua acreditando em você, porque é o Espírito dele sobre você, é a presença dele. Quando eu sou fraco, a Bíblia diz, é aí que eu sou forte, porque é o Senhor que me torna forte. Quando você estiver meio com medo, confie no Senhor. Amém? Se coloque em pé.